As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Hotel República foi oficialmente inaugurado na tarde desta quinta-feira com a realização de um cocktail que contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e do seu Executivo, e de Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, entre outras individualidades. Situado em plena Praça da República, no Centro Histórico de Tomar, com a entrada pela Rua Silva Magalhães, o novo hotel é a primeira unidade hoteleira de 5 estrelas a instalar-se no concelho. Trata-se de um investimento de 2 milhões e meio de euros do casal Laurence e António Borges, que cria 20 postos de trabalho e que dispõe de 17 quartos e 2 suítes. Na abertura oficial do hotel, António Borges, o promotor desta nova unidade hoteleira, falou do percurso que levou à concretização do projeto, que referiu é o único em Tomar.
Tiveram a oportunidade de visitar aqui o hotel. Muito brevemente, alguns já sabem esta história, já conhecem esta história e que seguiram a construção. Penso que estou a falar ali para o Hugo, para a Anabela e para a Filipa, que estiveram ali à janela a ver esta obra durante 2 anos. Penso que conseguimos uma coisa bonita, uma coisa chique, com classe também, e dedicada aos tomarenses. Era uma coisa que faltava aqui na nossa cidade. É um projeto que foi começado há 2 anos e meio, sem esperar esta situação do Covid, mas penso que acertamos e hoje, a realidade de hoje, que penso que vai ficar ainda por alguns tempos, estamos a confortar, não só no turismo do centro também, que está a ter muito sucesso, mas também na nossa estrutura e na capacidade hoteleira que criamos aqui. Experimentamos fazer uma coisa de nicho, mas uma coisa também com diversificação. Tivemos a oportunidade de abrir ali o café ao lado. O café e esta praça, que era um sonho, acho que é um sonho para todos que merecem, mas para as pessoas vêm de fora. Aliás, vão passear a toda a cidade e o passeio acaba sempre aqui nesta praça. Eu viajei muito o mundo inteiro e, aliás, não via sempre, ia sempre à praça antiga. E aqui, no Alonso, quando dei este prédio aqui há 2 anos e meio, disse António. Eu conheço muito bem a Itália, trabalhei lá há 15 anos. E isto é muito parecido com aqueles palacetes italianos, em Firenze, em Milão, em tudo. E ela disse que temos aqui uma oportunidade de fazer uma coisa assim. Pronto, arrancamos esta aventura com coisas bem, outras menos, mas em grandes linhas positivas. Andou aqui o Indiana Jones, como todos sabem, andou aqui 7 meses à procura de peças que encontraram expostas também no nosso bar. Moedas 1400, cerâmica de 1500, 1600, coisas muito importantes. E pronto, avançámos no projeto e uma das coisas que tínhamos falado ultimamente, até nos tinham confiado, esperem mais um ano antes de abrir o hotel. Não, nós pensamos que justamente abrir neste momento vai nos permitir fazer uma slow opening, de ver também o nível do pessoal, das pessoas, das nossas equipas e afinar um bocadinho a máquina. São coisas que de um dia para o outro não se fazem até aos 5 estrelas. Eu venho de outro ramo, a minha esposa também, mas acreditamos que isto é mesmo o futuro.
Presente nesta inauguração oficial esteve também o Presidente de Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, elogiou a coragem do casal Laurence e António Borges num investimento que considerou qualificante para Tomar e para toda a região.
Estou convicto de que, daquilo que vi, pude perceber, este é um investimento absolutamente qualificante para o destino de Tomar e para o destino sempre de Portugal. Felizmente está aqui, está em Tomar, podia estar em qualquer outra cidade pelas características e por aquilo que nós pudemos observar, quer da qualidade dos materiais utilizados, mas quer sobretudo do bom gosto. Percebe-se que este investimento e esta decoração e o trabalho que aqui está realizado têm um ADN muito próprio, não é muito repetível. Nós vimos outras da Vista Alegre, podemos encontrar outras da Vista Alegre no hotel da Vista Alegre ou em mais não sei quantos hotéis, mas não é a mesma coisa. E por isso queria dizer-vos que fico particularmente feliz de podermos ter no nosso destino. É sempre um dos desafios maiores. Às vezes até mais do que sermos capazes de captar fluxos, sobretudo fluxos internacionais, dos mais variados, é termos a capacidade de podermos ter todos os anos este tipo de elemento qualificador do destino que nos permite trabalhar sobre ele. Porque às vezes pensa que, não, isto agora é preciso trazer turistas para cá, mais espanhóis, mais franceses, mais italianos, mais brasileiros, mais americanos, mais judeus, uma vez que temos aqui uma das nossas sinagogas mais bem conservadas da Península Ibérica e da Europa, mas depois esquecemos que a Jusante não há espaços que permitam acompanhar este desafio e, sobretudo, a novidade. Este hotel concorre, falei no caso do Vista Alegre, com o bairro Alto, mas concorre com todos os hotéis de 5 estrelas do mundo inteiro.
Anabela Freitas referiu depois aqueles que são os três grandes objetivos de tomar para a área do turismo e que se enquadram na abertura deste novo hotel, desde logo sendo o primeiro a requalificação urbana.
A reabilitação de um espaço no centro da cidade. Se calhar hoje em dia olhamos para o espaço e já ninguém se lembra como é que ele era há um ano e meio ou há dois anos atrás. Porque agora já interiorizamos este espaço. E portanto, insere-se naquilo que também é a nossa estratégia de reabilitação dos espaços urbanos e dar vivência aos espaços urbanos. Nós não queremos reabilitar e desocupar aquilo que são os centros históricos. Não. Queremos reabilitar e ocupar o que são os centros históricos. Segundo grande objetivo. Tomar tem um património imenso, cultural. E aquilo que nós nos queremos afirmar enquanto destino é um destino para um turista que venha ver património cultural, podendo oferecer outro tipo de ofertas. As coisas não devem haver segmentação. E, efetivamente, este tipo de turista que nós queremos atingir, seja por um convento de Cristo à cabeça, seja por um conjunto de igrejas que temos, nós precisamos ter aqui uma oferta de hoteleira para esse tipo de turista que queremos atrair também. E com esta oferta atraímos e damos as condições para aumentar aquilo que é a sua estadia. Terceira coisa fundamental. Não é um projeto que surge aqui, implementa-se aqui, sem ter ligações àquilo que é o território. Desde logo, pelos postos de trabalho que está a criar e o recrutamento que foi feito entre pomarentes, ou com ligações a Pomar, desde logo pelo conjunto de empresários e de empresas que trabalharam na obra, que são empresas de Pomar, e desde logo a ligação aos produtores locais, e portanto há aqui uma ligação muito forte.
É uma grande notícia para Tomar. 18 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 foram dadas como recuperadas no decurso das últimas 24 horas, isto numa fase de 17 dias seguidos, sem qualquer novo caso. O Conselho Nabantino retoma assim a normalidade, sempre condicionada, entenda-se, depois do surto na empresa Riba Sabores e do receio de que esse foco se alargasse à escala comunitária. Felizmente, pelo menos para já, este cenário não se coloca. Tomar tem agora 12 infecções em curso. Este último dia fica marcado pelo aparecimento de um caso em Orém, concelho que também registou uma alta. Na globalidade, dentro do Médio Tejo, foram detectadas 493 doenças, 91 das quais continuam em aberto. Após atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o concelho de Abrantes fica como território com maior número de infecções ativas, 30, seguindo Maçã com 16 e Torres Novas com 13. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 119 recuperados e 4 óbitos. Orém, 117 infecções e 109 recuperações. Torres Novas, 69 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 47 infecções, 40 recuperados e 2 mortos. Maçã, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 23 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais também já recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar foram chamados durante a manhã desta sexta-feira para a abertura de um elevador de um prédio situado na Alameda 1 de Março, uma ocorrência onde duas crianças estavam no interior da estrutura. Por aquilo que Hertz apurou, junto de fonte oficial da Corporação Nabantina, a operação decorreu bem, sendo que as crianças foram retiradas do elevador sem depois haver a necessidade de qualquer assistência. Tudo não passou de um susto.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de melhorar a qualidade de água que chega às torneiras das habitações que hoje são servidas pela Mendacha, está a decorrer desde julho a empreitada de instalação de uma conduta que vai ligar o reservatório da Churumela à captação da Mendacha e deverá resolver os problemas de abastecimento de água nas freguesias da Sabacheira e de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar. entre outras áreas do concelho. Este projeto prevê também uma componente de investimento na área do saneamento. Como refere Alexandre Horta, o Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, no decorrer da obra, que tem um prazo de execução de 365 dias e um investimento de 1,6 milhões de euros, será também realizada a obra de construção da estação elevatória da Pedreira.
Esta é uma obra muito importante para o concelho e especialmente para a nossa freguesia, portanto, que vai resolver dois problemas grandes que nós temos já há algum tempo, um há muito mais tempo, outro há relativamente pouco. Relativamente à conduta que vem da Churumela para a Mendacha, vai resolver um problema já antigo, que é o excesso de calcário nas condutas, que leva a entupimento, a avarias nos equipamentos elétricos, portanto, e esperemos que esta situação vá resolver esse tipo de problemas. A segunda forma que isto vai afetar a nossa freguesia é que esta obra inclui a execução e colocação em funcionamento da estação elevatória do Prado, que irá encaminhar o esgoto que vem da Rua Fábrica do Prado até à etar da Pedreira. Portanto, é uma obra que ficou pendente da última instalação do saneamento e que muito afetava as pessoas que moram no Prado, nomeadamente ali junto à fábrica, que eram constantemente invadidas por cheiros nauseabundos e que esperemos a breve trecho que essa situação seja resolvida. Quanto às águas do centro, adquiriram há algum tempo um terreno ali junto à fábrica do Prado e junto à ponte do Prado, precisamente para a instalação deste equipamento, desta estação elevatória. Portanto, vai haver obras de construção civil ali naquela zona. Esta obra é uma obra considerada conduta em alta, portanto, não vai aumentar o serviço já implementado até agora. Portanto, a conduta em baixa que servia ali a zona da fábrica do Prado, quando chegava ali à entrada da fábrica, digamos, era recolhida por um caminhão externa que a empresa concessionária contratou para fazer este despejo. Esta estação elevatória vai resolver essa situação, ter que ser despejada por um caminhão externa, portanto não vai haver acréscimo nos jamais que servem as pessoas. A nível da freguesia, só a Pedreira, só o lugar da Pedreira é que está servido de saneamento. Existe condutas em alta e projetos em alta para o eixo Sabrosa-Póvoa, que é um anseio nosso concretizar o mais rapidamente possível essa situação. Temos já uma conversa de vidas com o Sr. Presidente da Câmara, à vontade da Câmara também de implementar esse projeto. Uma freguesia que se quer turística e que é a Rede Natura 2000 e tem no Val do Nabão o seu grande ex-livre, não tem lógica nenhuma estarmos a despejar o esgoto precisamente para o Rio Nabão. Portanto, esperemos que nos próximos tempos, nos anos próximos, consigamos ter esse eixo Sabrosa, Póvoa, equipado com saneamentos na rede baixa para ligar à rede alta, que já está feita há alguns anos.
As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovações das bolsas de estudo de maçã ensino superior, ano letivo 2020-2021, decorrem entre 1 de setembro e 15 de outubro nos serviços da Câmara Municipal. As bolsas de estudo são uma das mais representativas ações junto dos jovens que ingressam no ensino superior, bem como das suas famílias. Anualmente, a autarquia atribui 18 bolsas entre renovações e novas bolsas. Um bolseiro da Câmara Municipal de Maçã recebe 150 euros mensais durante 10 meses por ano. O boletim de candidatura, bem como o regulamento municipal para a atribuição de bolsas de estudo de Maçã, onde constam os documentos obrigatórios a entregar para análise do processo e seleção dos candidatos, estão disponíveis para impressão no site do município de Maçã, na secção de regulamentos ou na seção da autarquia.
Rádio F, a primeira a informar.
Os postos de turismo de Ferreira do Zêzere e de Dornes foram contemplados com o selo Clean and Safe atribuído pelo Turismo Portugal e que certifica o cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia de Covid-19. O selo visa sensibilizar as entidades gestoras para os procedimentos a adotar para incentivar a retoma do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino de Portugal e nos seus recursos turísticos. Com validade até 30 de abril de 2021, o selo Clean and Safe exige a implementação de um protocolo interno, como por exemplo a monitorização diária para a avaliação da temperatura dos funcionários, a lavagem e desinfecção das superfícies onde os colaboradores e clientes circulam, limpeza de várias vezes ao dia das superfícies e objetos de utilização comum, renovação do ar dos espaços fechados, entre outros, de forma a assegurar o distanciamento social e a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o seu funcionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Festa da Benção do Gado, festa que se realiza de 4 em 4 anos na localidade de Riacho, no concelho de Torres Novas, está a concorrer às 7 maravilhas da cultura popular e a tentar chegar ao máximo número de pessoas para que a festa possa passar mais esta fase e chegar à final. Concertos, tasquinhas, exposições, atividades esportivas, ruas engalanadas, corrida de touros, procissões, demonstrações etnográficas e o cortejo da Benção do Gado, assim como corrida de carrinhos de rolamentos, passeio equestre, largadas e muito mais caracterizam este evento que se realiza há décadas e que assenta em tradições medievais. Nuno Ribeiro, um dos elementos responsáveis pela realização da Festa da Benção do Gado e desta candidatura ao concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, falou à ERT da festa e deixou um apelo ao voto nesta semifinal que ocorre até domingo.
Isso é um evento já com um tamanho grande e que traz milhares de pessoas aqui ao concelho e à região e que tem já, por isso, largos anos de vida. Aliás, nós, a festa em si, por isso aquilo que chamamos a Festa da Benção do Gado, teve a primeira ação, digamos, em 1937, com a ligação elétrica, por isso a ligação de luz elétrica aqui em Riachos, mas isto é uma tradição que já existe desde os tempos medievais, por isso que há escrituras de que havia esta bênção do gado que servia exatamente para benzer os animais e por assim dizer, protegê-los para a produção agrícola dessa época. E por isso isto é algo que se manteve, perdurou, e que depois, com esta nova modernidade, acabou por ser criado uma dinâmica festiva à volta desta parte religiosa e depois criando a ligação das duas coisas. E com isto depois tem crescido Riachos. É ainda um concelho, ou aliás, é uma freguesia ainda bastante rural, né? Ou seja, com uma ligação muito grande à parte agrícola, e que fez com que sempre houvesse um grande envolvimento das empresas agrícolas aqui da zona, dos agricultores, e isto fez com que a festa fosse crescendo, isso aumentando o número de participantes, aumentando o número de atividades. A população é também muito dinâmica, envolve-se bastante, por isso temos as ruas enfeitadas, que está aqui um desafio muito grande das pessoas se envolverem, quererem enfeitar as ruas, quererem enfeitar a sua casa, e depois todas as associações aqui da Freguesia de Riachos, mas também outras do Conselho de Torres Novas, envolvem-se e organizam atividades que traz pessoas de todo o país para participar. Neste momento, então, nós estamos em votação até ao próximo domingo, por isso que é quando acaba esta próxima fase, ou seja, esta semifinal, e para quem quiser apoiar, basta pegar um telefone e ligar, por isso para o número 760-752-277-752, para poder apoiar a festa da Benção do Gado. E com isto, quanto mais votos tivermos, mais facilmente passamos. Vou repetir o número 760-207-752.
O judo é uma das modalidades de alto risco no enquadramento da pandemia que vivemos. Uma avaliação da Direção-Geral de Saúde, no contexto das normas a aplicar, na retoma das diferentes atividades esportivas. Em matéria de competição, refira-se que todos os atletas devem ser sujeitos a testes 48 horas antes das provas. A ERTS quis sentir o pulso à prática da modalidade e falou com Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém e ainda responsável da modalidade no Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ficou a certeza de que em Tomar, por exemplo, estão a ser seguidas todas as normas de segurança, sendo que os clubes, reforçou, têm que se reestruturar para uma necessária adaptação a esta nova realidade.
Que em Tomar e o judo em si tem as condições, porque está a ser trabalhado já desde julho pela Federação Portuguesa de Judo, todo esse trabalho que tem vindo a ser feito, todos os atletas nos estágios que a Federação tem feito têm sido testados todos em 12 dias, e os atletas têm estado, não num confinamento total, mas têm estado extremamente isolados em hotel, e por isso se trata de segurança. Quanto à prática em si, que vai começar agora em setembro e para os clubes, ora, os clubes estão neste momento a reestruturarem-se e pensamos nós que vamos ter as condições necessárias de segurança para receber todos aqueles que queiram vir fazer judo. Obviamente que os clubes não vão ter condições para testar todos os atletas. O que está aqui em causa é só para as competições, onde os atletas têm que ser testados até 48 horas e apresentar documento de teste negativo na altura da pesagem, digamos, o que, no meu entender, acho que para já é o mais justo e que pode vir a ser o ponto de reinício de uma retoma que se requer que seja com a maior segurança possível. Nós temos um plano de contingência desde maio, e falo da Associação de Judo do Distrito de Santarém, que foi elaborado um plano de contingência para os clubes. Nesta fase, segundo as publicações do Governo, nós neste momento já estamos na fase 5, segundo também as indicações da Federação Portuguesa de Judo, onde já pode haver contacto, desde que sejam asseguradas as distâncias de distanciamento social, a etiqueta respiratória, todos aqueles comportamentos que temos que adotar como comportamentos que passam a ser os comportamentos normais, como a desinfecção das mãos, como medir a temperatura à entrada para o tapete, a questão de limpeza do tapete e a higienização do local no final de cada aula. Portanto, tudo isso está num plano de contingência que os clubes têm. Agora, a realidade de cada clube é que vai ter que dizer como vai dar essa segurança aos familiares e não só àqueles que vão pela primeira vez, mas como aqueles que já praticavam a modalidade. No caso mais concreto do SCOX, que é o clube que eu sou responsável, nós estamos num edifício público em que estamos neste momento em conversações para adaptarmos quer nós, clube, quer os serviços do Complexo Municipal de Desporto para a higienização do local e assim como todos os trajetos e toda a questão para que haja um maior, a que as pessoas sintam que há segurança na prática desportiva.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.